Este podcast é patrocinado por ESC Online. É o outro campeonato.
Ora viva, boa tarde a todos e ainda bem que podem estar connosco neste podcast Grelha de Partida. Já vamos no episódio número 23 e a posição ainda só saiu do adro agora mesmo. Estamos numa semana importante, é o regresso da Fórmula 1, é a semana de corrida de Fórmula 1. Na América do Norte, numa das localizações mais bonitas do calendário, um grande prémio muito tradicional no Canadá, lá iremos porque há muitas coisas a contar, é uma semana que marca também a continuidade do MotoGP, que teve corrida no passado fim de semana, terá no próximo e também terá no outro a seguir, lá chegaremos também, e é uma semana, digamos, de rescaldo do que aconteceu numa das corridas mais famosas do mundo, porque a perícia do calendário ficou relativamente próxima na localização da data para a qual foi marcada das outras duas grandes corridas do mundo, que são o Grande Prémio do Mónaco e as 500 milhas de Indianápolis, que são no mesmo fim de semana, e não muito distante disso, decorreram as 24 horas de Le Mans. A propósito disso, temos a edição desta semana do Sabia Que? E, portanto, o Sabia Que? Desta semana refere-se e é um belíssimo moto conversa com o João Carlos Costa e o Sérgio Veiga, refere-se à Ferrari, que venceu as 24 horas de Le Mans 58 anos depois da última vez que tinha conseguido ganhar, com o Ferrari 250LM da equipa americana do Luigi Chinetti. Nessa altura a Ferrari era dominadora da competição, foi no pós-Jaguar, e houve um Ferrari a ganhar 7 em 8 edições possíveis nessa altura. Agora, o Sabia Que? Refere-se aqui. Sabe qual foi a primeira das 10 vitórias da Ferrari em Le Mans? João Carlos Costa explica-lhe quem foi. Porque suspeito que o nome do Luigi Chinetti vem à baila outra vez.
É verdade. Luigi Chinetti é um italiano, agora depois naturalizado norte-americano, responsável pela importação dos Ferrari para o continente norte-americano. No ano de 1949 conseguiu convencer o senhor Enzo Ferrari, que estava a lançar a sua marca no pós-Segunda Guerra Mundial, que era preciso ir a Le Mans, porque Le Mans já tinha sido antes da guerra e voltava a ser nesse ano uma das provas mais importantes da competição motorizada, e era um palco fantástico para se demonstrar não só rapidez como fiabilidade. Não foi fácil convencer o senhor Enzo Ferrari. O 166 que ele levou pertencia a um britânico chamado Lord Sheldon, era um Lord, não sei o nome, o primeiro nome do senhor, mas era Lord.
Aparentemente foi mesmo a Lord.
Foi mesmo a Lord, comprou o carro e lá foram os dois para Le Mans. Antes da prova, o Luigi Chinetti deu uns copos a beber ao inglês, porque o rapaz não tinha muito jeito, e fez basicamente toda a corrida, porque foi dizendo ao inglês que ele não estava em condições de guiar, porque ainda estava sob efeito do álcool. E assim foi, acabou por guiar 22 horas, um bocadinho mais de 22 horas, o Lord Sheldon guiou muito pouco, mas lá deram a primeira vitória à Ferrari, a primeira, agora de 10, com a conquistada ontem, 50 anos depois da última participação a nível oficial da Ferrari nas 24 horas de Le Mans, na categoria principal, que tinha sido em 1973, então tinham feito a pole e tinham acabado em segundo. Desta feita fizeram a pole, na altura também tinham feito um 2 na qualificação, voltaram a fazer um 2 na qualificação, só que desta feita acabaram por vencer numas 24 horas de Le Mans que foram entusiasmantes, sem dúvida nenhuma. Verdade, nas últimas 10 horas houve dois carros na luta pela vitória. O Toyota número 8, que antes tinha atropelado um esquilo e isso causou alguns danos, e na 16ª volta as coisas complicaram-se um bocadinho para o Toyota número 8, mas acabou por ser o Ryu Arakawa que, com uma saída na travagem para a curva de Arnaz, comprometeu definitivamente a luta entre a Toyota e a Ferrari, entre o Toyota 8 e o Ferrari 51 até ao final da corrida. Mas as últimas 10 horas foram dos dois carros, basicamente. Tudo isto relativamente devagar, primeiro porque houve muitas situações de safety car, 3 horas e 34 minutos contra os redondos entre safety car, virtual safety car, somou-se a chuva, somou-se, sobretudo na fase inicial da corrida, somaram-se as slow zones, que foram muitos porque houve muitos incidentes, mas a verdade é que desde a ida embora da Ferrari, em 1973, até este ano, em 50 anos das 24 horas de Le Mans, apenas 7 corridas tiveram menos voltas feitas do que esta edição. Portanto, foi uma edição onde se rodou pouco, não se chegou aos 4.700 km, quando o recorde está em 395 voltas, agora fizeram-se 342, o que quer dizer que há ali um diferencial de 750 km relativamente ao ano passado, já com os hipercar, o diferencial é de 517 km, porque o ano passado fizeram-se 380 voltas. Mas foi animado, houve comandantes de cinco marcas diferentes, a Porsche acabou por ser a principal derrotada, a Peugeot esteve bem enquanto choveu, porque aquele sistema de tração às quatro rodas a trabalhar mais cedo ajuda a que o carro seja competitivo nessas condições, mas tiveram depois muitos problemas. Os Cadillac quase que perdiam um carro na fase inicial de corrida, logo no início, na primeira volta, acabaram por conseguir meter um carro em terceiro e outro em quarto, com um bom resultado. Não tiveram andamento para os Toyota e os Ferrari. A questão da corrida, sobretudo depois dos problemas dos Porsche, ficou decidida entre o Toyota 8 e o Ferrari número 51, com a vitória final para o 51.
Já viu um resumo rápido dos acontecimentos nesta edição muito especial, edição do Centenário. Ganha pelo Ferrari número 51, Alessandro Perguidi, James Calado, António Giovinazzi. Engraçado que a Ferrari tenha regressado ao Le Mans para participar na corrida do Centenário. Engraçado que o tenha feito com pilotos que estávamos habituados a ver no GTs, nos programas de corridas de GT da Ferrari. Engraçado que vemos o António Giovinazzi, que há não muito tempo estava na Fórmula 1, a participar e a ganhar nas 24 horas de Le Mans. Engraçado o Sérgio Veiga, que neste fim de semana não costuma haver muita clubite ligada às corridas de automóveis, mas quando mete a Ferrari o assunto fica um bocadinho exacerbado. E aquela malta que estava em depressão, até só que eu estou a dizer isto, não é nada depreciativo em relação aos adeptos da Ferrari, espero que não me entendam mal. Aquelas pessoas que estavam quase em consumo autodepressivo, porque a Ferrari está a ter o início de época terrível, não é terrível, mas menos forte do que esperavam na Fórmula 1. De repente, este fim de semana, tiveram aqui um impulso incrível e já a gente a dizer: equipa de Le Mans, já na equipa de Fórmula 1. Isto não é assim que funciona.
Pois, mas não é bem a mesma coisa. Obviamente que chegar ao WEC e ganhar logo Le Mans é um feito notável e digno dos maiores elogios, e é fantástico ver como a Ferrari conseguiu, e prova-se que de facto se consegue ganhar na Ferrari. Mas eu não sei se os tifosi ficam, como se costuma dizer, de papo cheio ao ver uma vitória em Le Mans e depois a olhar para a equipa de Fórmula 1 a continuar na situação em que está, se isto só os satisfaz. Tenho algumas dúvidas.
Para um ferrarista,
porque agora vem já um grande prémio, onde por acaso até, se calhar, a pista até vem mais a favor do Ferrari, até os pode ajudar nesse aspecto em relação ao que aconteceu em Espanha. Mas não sei se chega, porque isto é uma vitória que se vai escutar já no final da semana, quando chegamos ao grande prémio. De qualquer forma, deixa-me só voltar a Le Mans e esta batalha que se viu entre Ferrari e Toyota, e o facto deixamos aqui a Peugeot um bocadinho à parte, porque aquele carro é um carro de facto que funciona. Tem esta vantagem que o João falou, quando chove, mas percebeu-se que no seco não vão a lado nenhum. Mas, portanto, concentramos no Toyota Ferrari e no facto do Porsche e do Cadillac não, em seco não terem andamento. E isto vem, acho que se pode interrogar os senhores que fazem as regras e que nos prometeram que os hipercar e os LMP, DH, ou como é que se chama, que eram duas categorias diferentes dos hipercar, mas que aquilo depois ia dar tudo no mesmo e iam andar todos a lutar uns com os outros. Não andam. Os Porsche e os Cadillac não têm andamento nem parecido com os Ferrari e com os Toyota. Portanto, revejam lá alguma maneira de porem aquilo a andar ao mesmo tempo, porque eu não estou a ver a Porsche muito interessada a andar ali a levar assim aos baldes de segundos das outras equipas, e já se percebeu que o carro não vai andar à mesma velocidade dos Ferrari e dos Toyota.
Mas sabes que isso é tão mais importante quanto foi prometido no início do ano, que o BOP não mudaria para as 24 horas de Le Mans. E de facto o BOP não mudou, mas arranjaram outra coisa chamada Balance of Results. Já tínhamos o EOT, já tínhamos o BOP e agora temos o BOR. É o que é. São siglas a mais.
Temos o Boris, mas acho que não.
Não. São siglas a mais.
Se os ingleses tiverem o Boris,
demitiu-se. O Boris demitiu-se. Portanto, a verdade é que houve luta, houve igualdade de andamento nas primeiras horas. Sim, a Porsche andou na frente, os Cadillac andaram na frente, até já mais tarde na corrida. Mas, de facto, desde os treinos percebeu que era uma batalha a dois entre a Ferrari e a Toyota. A Toyota tinha sido mais prejudicada até que a Ferrari em termos do BOR, o tal famoso BOR antes das 24 horas de Le Mans, mas sobretudo, apesar da melhor volta da corrida até ter sido mais rápida do que a melhor volta do ano passado, o que é perfeitamente normal, porque no ano passado a Toyota estava sozinha face aos Glickenhaus, e portanto eles não precisavam de rodar ao máximo, mas a diferença do tempo de qualificação é enorme. E para vocês terem uma ideia de como estes hipercars estão, digamos que reduzidos em performance, e depois todos os outros estão reduzidos em performance, os GTAM estão um bocadinho fora dessa bolha porque havia o GTE Pro e estes carros têm sempre um piloto amador e aí até se rodou mais ou menos ao mesmo nível, ainda que se tenham feito muito menos voltas, mas comparativamente ao ano passado houve de facto mais tempo de safety car e de visual safety car. O melhor tempo até hoje feito por um LMP2 desta geração, destes Oreca, nas 24 horas de Le Mans, numa qualificação, é um 3:24,5. Que daria para esse carro, no dia de sábado, ter partido da quarta posição da grelha de partida. E perante isto está tudo dito. Agora vejam, os LMP2 foram, tiraram-lhes 10 segundos, é um exagero, mas 7, 8 segundos de ritmo. Os hipercar podiam rodar muito mais rápido e, sobretudo, esta tentativa de equilíbrio faz-se, normalmente, é assim que acontece pelo menos nivelas competitivo, não é? Nivelas um bocadinho por baixo, não nivelas totalmente por baixo. Não se nivelou pelo Van de Velde, de certeza absoluta, mas nivelou-se por baixo. E nivelou-se pelo Peugeot, que nesta altura dos 5 carros da frente é aquele que é menos competitivo, a não ser na questão da chuva. Ora, perante isto, fica a dúvida se era preciso fazer isto para se reduzirem custos. Eu acho que não. Porque esta estrutura de motores não mudaria se estes carros pudessem respirar mais em termos de entrada de ar no motor, tivessem maior potência de rotação do turbocompressor nos que têm turbocompressor, se não tivessem tão limitados em peso, etc, etc. Estes carros podiam andar mais rápido sem ser muito mais caros em termos de custo. E, de facto, 342 voltas. Olharmos, como eu disse, para o passado e em 50 anos só por 6 vezes mais uma, porque houve uma edição que houve exatamente o mesmo número de voltas, é que se rodou tanto ou menos, parece-me pouco. Para mim, eu gosto, Le Mans sempre foi feito de recordes, e ontem não se bateu recorde nenhum, até mesmo face à melhor corrida para mim de sempre de Le Mans, que é de 2011, que teve 5 horas e tal de safety car, não foi o máximo. Em 2013 houve 5 horas e meia de safety car em 24 horas. Tanto num caso como no outro fizeram-se muito mais voltas e aquilo que nós esperamos é sempre evolução e não retrocesso. E por isso é que estes hipercar, como o Sérgio disse, não estão tão equilibrados como deviam estar. Se é para equilibrar, então equilibre-se mesmo. E nem estão a ser suficientemente rápidos para ser atrativos ao olho e mas para sim. fazerem recordes, para baterem tempos, para nos satisfazer esse lado da velocidade.
A propósito destas promessas de que um regulamento aparece para nivelar e para fomentar a competitividade, eu tenho sempre muitas dúvidas como é que se promete uma coisa que não se consegue controlar em pleno, porque ninguém que faz a promessa depois vai para o pé dos engenheiros trabalhar, dos engenheiros que são realmente criativos e que conseguem ganhar vantagem em relação aos outros. Também correram portugueses e não foi brilhante.
Não, de facto, o António ainda liderou, a determinada altura, depois o IFAE resolveu atirar o Porsche contra as barreiras na curva Porsche, que é sempre um sítio bom para se bater, fica em casa, e a coisa complicou-se a partir daí. No final eles vieram fazer apenas a última volta para estar classificados, ficaram na última posição, mas o António, enquanto esteve no carro, andou muito bem, e foi talvez o melhor momento de um Porsche durante a corrida foi quando o António esteve ao volante do carro da Jota. O Filipe, também o companheiro de equipa, o Frederico Lubin, também se desentendeu, não só estragou o carro, como depois levou 3 minutos de penalização, 3 minutos é basicamente uma volta, e a partir daí tudo se complicou, o carro também voltou a ter problemas. A United não está com o nível competitivo que já teve no passado, não sei explicar porquê, e o LMP2 acabou por dar a única vitória surpresa com os polacos da Inter-Europol, com o António Costa, o espanhol, a primeira vez que vai a Alemanha ganha, com uma exibição fabulosa,
António Costa é o nosso.
Não, o António Costa não.
É o nosso.
O Albert Costa. O Albert Costa, a primeira vez que vai a Alemanha ganhar. Foi de facto uma vitória interessante, não estava nada à espera. Faça uma concorrência fortíssima, mas os polacos trabalharam a corrida muito bem. Agora, lá está, mais uma vez, ficaram a anos-luz das voltas que já tinham sido feitas na categoria e não é preciso voltar muito atrás no tempo, para ter uma ideia, no ano passado tinham feito 369 voltas, o melhor LMP2, ou seja, tinha ganho a corrida deste ano com 27 voltas de vantagem, este ano o melhor fez 328.
Aproveita a deixa do Sérgio Veiga para lhe dizer que de Le Mans e com os sonhos a serem recuperados e retemperados, avançamos já com uma viagem intercontinental para o Canadá. Primeiro que tudo...
Deixa-me só fazer uma última nota sobre Le Mans. Pode ser que o João Carlos me explique e me ensine alguma coisa, porque ano após ano é uma coisa que eu continuo sem perceber, que é qual é a necessidade de haver aquela guerra na partida com gente a bater uns nos outros e a queimar travagens
já,
e a estragar.
Já fiz essa pergunta várias vezes.
Todos os anos me faço essa pergunta e continuo sem que alguém me explique isso.
É, porque são pilotos.
Malta a cortar chicanes.
Houve um Cadillac que bateu na primeira volta.
A bater
volta.
Uns nos exatamente. Outros. A estragar pneus em
que é o que, com alguma
com algum jeito, não é? Mas
não, nas primeiras curvas de uma corrida de 24 horas, quando se percebeu, por exemplo, que o António saiu das boxes ou saiu do último ou o quê, e passado umas horas estava à frente da corrida.
Sabes que
qual
hoje
é a necessidade?
Em dia,
é uma coisa que me faz muita confusão.
Concordo contigo a 300%, até porque hoje em dia acontece uma coisa que não acontecia quando isso era normal, durante muitos anos. As transmissões televisivas das 24 horas muitas vezes limitavam-se à primeira e à última hora da corrida. Ali com os meios, na maior parte dos canais de divulgação grande hoje em dia, não só na app do campeonato, como no canal que transmite as 24 horas, e em vários outros, há transmissão 24 horas. Portanto, a necessidade de dizer, ah, eu estou na frente para ter minutos de televisão naquele espaço, não existe.
Eu tenho que concordar com o Sérgio Veiga. É muito
estranho.
Uma explicação. Que as pessoas, claro, são mais inteligentes e sabem muito mais do que eu. Portanto, tem que haver alguma razão para aquilo acontecer.
Aconteceu com o carro do Filipe, conseguiu passar.
Mas eu até posso avançar com uma explicação. Eu próprio não entendo, que é aquilo que já ouvi de alguns pilotos profissionais dizerem, que é... Isto é tudo muito bonito, mas fechas a viseira e só vês vermelho.
Pois, mas há 24 horas. Verdade que hoje em dia as corridas de resistência se tornaram em sprints continuados. Muito mais do que pensar em poupar a mecânica, ainda que seja necessário, é mesmo a velocidade que conta, o ser rápido. E a velocidade, tudo é relativo, depende daquilo que estes carros que nós temos nos dias de hoje consigam dar no seu máximo. E rodou-se depressa em Le Mans, dentro das possibilidades que estes carros podem atingir, e isso é que para mim é o problema. Agora, essa primeira volta, segunda volta, sempre com muitos incidentes, eu não consigo entender também.
Nunca percebi. O início de corrida foi terrível.
Foi terrível.
Vários carros a bater.
Já não lembro quanto, mas foi...
De destacar também, e já agora como nota final, 325 mil pessoas em Le Mans para o centenário é de facto muita gente.
É muita gente, mas e aquilo é grande, mas mesmo assim...
O problema é que, de facto, há ali algumas instalações que precisam...
Ninguém se conseguiu mexer.
E há instalações em Le Mans que precisam de ser, digamos que, remodeladas, repensadas. Se quiser ter o nível de espectadores que se teve este ano, e com a presença destas marcas e outras que estão para chegar, acredito que esses mesmos espectadores regressem para além do centenário. E daqui a pouco teremos a centésima edição, não a edição do centenário.
Mas tem um problema original.
É um problema original.
Não se pode mexer assim semanalmente. O estádio do Le Mans está lá dentro.
Mas pode-se controlar melhor. E, de facto, há sempre algum descontrolo, o que é bom. E é mau. É bom porque permite chegar muitas vezes onde não podemos. É mau porque, de facto, depois cria situações de alguma confusão.
Estamos a fazer a transição para o Grande Prémio do Canadá. Eu estava a perguntar-vos e a fazer-vos a pergunta se sabem alguma coisa, se o material chegou em condições, está tudo em condições, porque metade do Canadá, estou a exagerar, metade do Canadá estava a arder. No Canadá é um bocadinho diferente dos fogos florestais na zona sul da Europa, que ele é muito grande e tem muita coisa para arder, portanto, normalmente aquilo é deixar arder até acalmar.
Até chover.
Que também não é uma coisa pouco frequente de acontecer.
Sim.
Mesmo nesta altura do ano. A ameaça existia. Não quero dizer que alguma vez tenha sido considerado que se ia cancelar o Grande Prémio, mas não. Há alguma novidade?
O que houve é que a FOM, ou a FIA, ou a F1, pronto, estavam atentas ao que estava a passar. Montreal não foi das cidades mais afetadas, mas teve fases em que o ar estava irrespirável e, portanto, as pessoas eram aconselhadas a não sair à rua. Entretanto, a situação evoluiu, não propriamente a dos incêndios, mas em termos de ar, de qualidade de ar, evoluiu, por um lado, pelos ventos, que foram favoráveis, digamos, à limpeza do ar da cidade. Por outro, as chuvas têm, em princípio, na noite de segunda para terça, portanto, hoje, quando estamos a gravar, na noite de hoje vai começar a chover e vai chover durante estes dias, portanto, também vai limpar bastante. Uma chuva que provavelmente se vai arrastar aos dias do Grande Prémio. Não quer dizer que chova todos os dias, mas a chuva há de aparecer alguns durante os três dias do Grande Prémio.
Sérgio Veiga é o nosso Totem, portanto, quando ele diz que vai chover.
Não. Totem fica bem, sendo do Canadá fica bem.
E portanto, mas a coisa foi complicada quando temos incêndios em que.
O João disse que houve uma frente de incêndio conduzido.
100 quilómetros.
Sim, houve quase meio milhar de incêndios, dos quais quase 300 eram completamente descontrolados.
Verdade que desde que não haja.
Sim, mas vai trazer de helicóptero.
Desde que não haja povoação, é deixar um bocado de queimar, sobretudo nas zonas mais ao norte, digamos.
Mas já quando tens incêndios em que o fumo afeta a qualidade de vida em Nova Iorque, ou quando o fumo chega à Islândia, à Noruega, dá uma ideia da dimensão da coisa.
A zona dos incêndios fica
assim. Nova Iorque, Filadélfia também.
Vários lugares.
Canadá, circuito mítico para algumas pessoas, é um circuito mítico. Adoro a pista do Canadá, é espetacular. O Sérgio já lhe disse que é uma transição entre vimos de um fim de semana de vitória da Ferrari com um bocadinho de choque da realidade da Ferrari na Fórmula 1, com a sua realidade atual. O Charles Leclerc esteve em Le Mans, o Charles Leclerc não sou, esteve o presidente, John Elkann, o CEO, Benedetto Vinha, que diz, estava a exultar com a vitória alemã, naturalmente, disse que a Ferrari tem que renovar sempre o seu compromisso com a competição, não pode não estar na competição, a essência da marca, isso tudo. Disse também uma coisa que é, tenho mais com que me preocupar do que com os resultados maus de um início diante da Ferrari, e disse qualquer coisa como, eu ficaria preocupado era se não conseguisse fazer uma máquina melhor do que a anterior. Foi mais ou menos isto que ele disse.
Foi o que aconteceu.
Mas, mas
não estou a falar da Ferrari Canhula, mas estou a falar de Fórmula 1, obviamente.
Mas diz que não, portanto, que os resultados insuficientes da Ferrari na Fórmula 1 não lhe tirou o sono, e que neste momento também não há nada verdadeiramente que lhe tire o sono, nem transferências de pilotos para outras equipas, né? Entretanto, em Itália criou-se assim uma mini onda, vá, que nem sequer chega a ser uma onda, porque a dada altura de uma entrevista que deu, o Max Verstappen diz, claro que todos os pilotos, qualquer piloto que não gostaria de correr pela Ferrari, já está tudo louco, ia fazer contas, porque ele acaba o contrato em 2028, estou maluco?
É,
28.
E pronto, e estamos nisto, a Ferrari a preparar-se para um fim de semana em que quer realmente melhorar os seus resultados na Fórmula 1, que acaba por ser o coração do envolvimento desportivo da Ferrari. É o circuito para isso?
E com a dúvida, Pedro, se vão levar a suspensão dianteira mais nova essa, sim. Ou não.
Mas é circuito para isso?
Eu acho que se eles já têm a suspensão feita, e hoje em dia sem poderem fazer testes nem em Fiorano, acho que esta é uma pista que é capaz de não ser má ideia de levar. Agora, resta saber se os resultados em túnel de vento e em simulações são bons.
A pista para levar a suspensão. Tens a zona sinuosa toda desde as primeiras duas curvas, lá no meio das árvores.
A 3, 4 é complicada.
Chegas ao gancho do casino, é uma pista curva 10.
Sem curvas rápidas.
É uma pista sem curvas rápidas.
Mas depois tens 900 tipo, metros até à curva 13.
Sim, é uma pista tipo Miami, onde eles se deram bem. É uma pista mais ou menos tipo
mesmo
Austrália, onde
com
eles
o setor
bem.
Onde podem ser ultrapassados por, vá, quase todos.
Mas sabes que a Ferrari, nos dois últimos grandes prémios, em Miami isso já se notou e em Barcelona notou-se ainda mais, se calhar porque estava a usar uma asa posterior com um bocadinho menos de carga, não fazia má figura em velocidade máxima.
Ok.
E portanto, se calhar aqui precisa ter mais carga, se calhar sim. Mas não sei, é o que o Sérgio dizia, esta é uma pista sem curvas rápidas que tem sido um sarilho para a Ferrari este ano. Esta não tem. Qual é a curva rápida? É uma reta que leva ao gancho, é a única curva rápida deste circuito, ou se quiseres, a entrada da parte final
nem é curva, aquilo
nem é curva, tal como
antes do gancho? Onde bateu o Robert Kubica?
Sim, nem é curva, mas não é curva. Nem nestes carros é reta. A entrada da reta grande, a saída do gancho, tem aquela esquerda-direita, é um SE, mas é uma não curva, não é? Basicamente. Portanto, não há verdadeiramente curvas rápidas, curvas de apoio prolongado rápido. Aqui não há. Mas se calhar era bom para a Ferrari, até para medir o pulso e ter como comparação aquilo que fez em Miami e em Barcelona, mas sobretudo em Miami, trazer a nova suspensão, se ela já está pronta. Porque esta evolução da Ferrari, ao contrário do que aconteceu com algumas equipas, e a Mercedes destacou-se, mas não só, destacou-se porque foi mais notícia, está a surgir aos bocadinhos. Não sei se por vontade própria, se por uma questão de execução das evoluções, a Ferrari precisa, se calhar, de parar e pensar e pôr todos os ovos na mesma cesta, não sendo Páscoa, mas pode pôr todos os ovos na mesma cesta ou então pôr todas as sardinhas no assador ao mesmo tempo, já que estamos nos Santos Populares.
Esta é a curva do gancho, estamos a ver neste momento no nosso ecrã.
Estava muito bom dia neste dia.
Para quem só estava a ver a versão áudio, estamos a recordar uma volta do Max Verstappen, que a pista estava alagada.
Foi a pole position do ano.
Nada que não possa outra vez acontecer este ano.
Não possa acontecer, e sobretudo que o Max Verstappen não volte a dominar, porque não está fora de pole.
A nuance este ano é
que sábado é o
pior dia.
É o melhor dos três dias.
Ah não, esse é o melhor, exatamente.
Em termos de previsões.
A diferença para o
menos mal.
A diferença para o ano passado é que este ano estará um bocadinho mais quente do que esteve no ano passado. Ano passado houve situações, porque essa é uma questão sempre do Grande Prémio do Canadá. É, o mês de julho podes ter, como tiveste há uns dias em Montreal, na semana anterior, temperaturas na casa dos 37, 38 graus, como podes ter temperaturas na casa dos 12 graus, aconteceu naquele Grande Prémio que nunca mais acabava em 2011, que a determinada altura, do Button, a determinada altura estavam 10 graus de temperatura ambiente, uma coisa assim. Estamos no verão, eu fui algumas vezes ao Grande Prémio do Canadá e apanhei tudo, desde chuva e frio, a calor, muito calor, quase aquilo que
apanhaste incêndios?
Nunca apanhei então incêndios, apanhaste, por acaso. Pronto. Não, nunca apanhei incêndios.
Deixa voltar à Ferrari, porque há uma história muito, muito curiosa e que vem de encontrar aquilo que o João estava a dizer, que os Ferrari ultimamente não têm estado mal em velocidade máxima, que foi revelada agora pelo Mark Hughes, que é um tipo que normalmente não se atira muito para fora de pé.
Bastante credibilidade.
E escreve coisas que, embora ele assuma como sendo um rumor que corre em Itália, portanto assume como sendo um rumor, mas que é uma história muito engraçada e que vem entroncar com muita coisa que a gente já disse aqui sobre como é que a Ferrari está a funcionar agora e como é que, porque é que o Binotto saiu.
Já lá vamos ao Binotto também, sim.
Sim, mas isso é por outra história.
Sim, por outra história.
Mas fazendo toda a história desde o final da época passada, porque é que tudo aquilo aconteceu, a entrada em cena desse tal Benedetto Vigna.
Sim.
Que passou a mandar também na escuderia e passou a mandar bitaites. E então, segundo ele escreve, consta que o Benedetto Vigna deu ordens para que o carro deste ano tivesse uma velocidade em reta muito mais alta que a do ano passado. E, portanto, eles que sacrificassem... O carro do ano passado era bom em curvas rápidas, mas tinha uma velocidade em reta baixa. Ele diz que ele então terá dito que não queria saber isso da velocidade em curvas de alta velocidade. Isso não interessa nada. É importante é que o carro tenha excelente velocidade em reta, seja o melhor em reta, porque um Ferrari ser batido em velocidade em reta é mau para a imagem da marca. E como é mau para a imagem da marca, então o projeto centrou-se em que o carro tenha uma boa velocidade em reta. E isso pode ter sacrificado tudo o resto, mas portanto o projeto acaba por ser ditado pelos interesses da imagem da marca e não pelos interesses de ser competitivo em pista.
Isto, que é experiente em corridas.
Isto,
não é?
Obviamente, que é apenas um rumor, mas eu acho que isto explica muita coisa do que se tem passado. De facto, o carro em velocidade, em curvas de alta velocidade, é um desastre, como se viu em Espanha.
É um grande
apesar
ponto de
do Sainz ter feito um segundo tempo, sim. É bom não esquecer.
É um ponto de interrogação. Mas, os pilotos não sabem como é que
ele corrida, aquilo, em corrida aquilo não funcionou, foi sempre a dar para trás. Tem uma boa velocidade em reta, mas de facto é assim. Se isto for verdade, e se é assim que a Ferrari funcionou, isto está aqui num buraco onde é muito difícil sair. porque não é assim que as equipas funcionam.
Isto não é de alguém
com duas hipóteses. O Benedetto Vinha, que é um homem que vem dos sistemas de computação e tem uma quantidade de invenções a esse nível.
Robôs
e tal. Portanto, é a velocidade do chip. Ou então reencarnou o Enzo Ferrari, que dizia...
Sim, quer lá saber
do resto, o motor é que interessa. Mas isso era nos anos 40 e 50, não é propriamente agora. E mesmo nos anos 50 ficou demonstrado que não era só o motor que interessava. E esqueceu-se de reencarnar tudo o resto do Enzo Ferrari, pronto.
Da parte da engenharia das corridas, quem é que vocês conhecem, da parte da engenharia, privilegia a velocidade em reta do que a passagem de velocidade em curva?
Eu gosto muito da velocidade da reta. Eu
também gosto.
Gosto desses
mas
números.
Mas também gosto de ver passar muito
mas depressa. Mas se o carro, em vez de fazer um 15, fizer um 14, eu já fico satisfeito também.
O melhor carro em velocidade em reta é o Red Bull.
Mas e também
não,
é muito
mas não sacrificou nada. Sim, nada resto. É muito é fazer as duas coisas bem feitas.
O Sérgio referia-se a esta transição da Ferrari, que fica, portanto, em aberto, perceber como é que isto tudo está a funcionar e vem da saída do Mattia Binotto. Que aparentemente é verdade que o Corriere dello Sport, Jornal de Itália, diz que é mesmo verdade, que foi convidado para ir à Audi, fazer uma visita à Audi, às instalações de Neuburg, onde está aquela parte já da competição que está a preparar o motor de Fórmula 1. Esteve lá umas reuniões, umas visitas e tal, e depois também diz o Corriere dello Sport que não só o Mattia Binotto não ficou lá muito bem impressionado com aquilo que viu, como depois, não disse diretamente lá, mas andou a trocar umas mensagens com algumas pessoas. Eu gostava de saber como é que se chega a uma coisa destas, mas ok, tudo bem, agora não é para mim. Andou a trocar algumas mensagens com pessoas e andou a dizer que basicamente algumas das pessoas que falaram com eles, com ele, Mattia Binotto, lá dentro das instalações da Audi, chamou-lhes de palhaços. Não fica claro que tenha sido o Andrea Seidel, que formalizou o convite e que o recebeu, mas isto não é muito bonito.
Eu
e sobretudo eu não vejo um Binotto nestes preparos.
Pronto, era isto que eu queria chegar. Vendo tudo, todas as declarações que o Binotto fez, mesmo em alturas de críticas, super stress, alguém vê o Binotto a dizer coisas dessas. Acho estranho.
Quem é que vai desenterrar uma coisa destas e põe o Binotto como protagonista? Provavelmente que ele não venha a público defender-se porque ele está a saber reparar para isso, não é?
Epá, que ele em privado, com amigos, tenha dito... São os palhaços.
Não gostei. Ah,
pode dizer, mas são coisas em privado que se dizem. Não são posições que se tenham de forma oficial quando se está a falar de forma, digamos, séria, não é? Pode-se estar a falar no café e dizer achei aquilo uma palhaçada.
Eu ainda faço...
Isso é uma coisa, não é? A gente pode ir a uma entrevista de emprego e chegar a casa e então o que é que achaste? Epá, achei aqui uma palhaçada.
Não sabe,
isto não estamos a chamar palhaços a ninguém, pronto.
Mas eu vejo...
E não estamos a falar oficialmente, não é? Não estamos a chegar ao sítio onde trabalhamos atualmente e perguntam-lhes, então foste à entrevista ao sítio novo, o que é que achaste? Não vamos dizer, foi uma palhaçada. Sim. É uma coisa que nós temos
isto,
num círculo muito reservado, não é?
Noutro sentido da tentativa, vá via comunicação em Itália, que já sabemos o peso que tem junto dos adeptos da Ferrari, e vocês sabem isto melhor que eu, o peso dos jornais em Itália.
E a imaginação.
E a imaginação, sim. Mas uma tentativa de veículo, de transporte, para um início de uma espécie de desvalorização do próprio projeto da Ferrari. Do género, se tu montas um plantel para fazer uma nova equipa para jogar na primeira divisão, a tua ideia é, vou montar aqui um projeto e vou começar a ir buscar os melhores, o melhor treinador que esteja disponível, um excelente ponta de lança, um grande capitão de equipa e tal. E uma das primeiras ideias, a ideia da Saab ou da Audi original é o Andrea Seidel, para começar a arrumar a casa e tratar disto tudo na Suíça. A segunda ideia é trazer o Mattia Binotto, que disse, é pá, obrigadinho, mas não.
Então, não é... sabes que eu acho que há aí... deixa-me usar a expressão, conflito entre o Andrea Seidel e o Mattia Binotto em termos de posição. O Andrea Seidel é um gestor, é um engenheiro de provas dadas, para além do mais, fez um grande projeto com o 919 da Porsche, fez um trabalho bastante razoável nos tempos da McLaren, que não está a ser imitado nesta altura, mas é um gestor de homens, ele é um catalisador de homens. Verdade que o Mattia Binotto, para ir para a Audi, ficaria sempre numa posição secundária. Ele não é um gestor de homens, ainda pelos vistos as coisas não tenham corrido nada mal em Maranello quando foi, apesar de tudo, não foi mal. Vai para a Audi, o convite da Audi era para ser diretor técnico, voltar a ter apenas uma posição técnica, ele é um especialista de motores e não propriamente de chassis, ainda que seja um engenheiro que domina, não é um Mauro Forghieri dos anos do século XXI e da segunda ou terceira década do século XXI, mas é alguém que domina o conjunto daquilo que são...
Mas se a proposta fosse essa, era mau?
Eu não sei se ele aceitaria, porque era voltar atrás. Não é?
Ou seja, ele para aceitar tinha que aceitar ser direção de topo na equipe.
Eu acho que sim. Isso. Ou pelo menos dividir essa direção com o André Seidel. Será possível ter uma equipa de Fórmula 1 com duas cabeças? Se calhar é, e se calhar é a estrutura que a Audi quer montar. Não sei. Ou quereria. Vamos ver se de facto houve um convite, vamos ver se esta visita não foi mais do que uma visita de...
A Red Bull funciona com três crânios incríveis. E eu não sei dizer qual deles manda.
Cada um no seu poder.
Trata de si. Não é? Por assim
não
dizer,
são, não são dois técnicos.
Quem é que manda na equipa?
Assim, depende da situação.
Quem é que manda na equipa? Cristiano, quem é que manda no carro?
O Newey.
Quem é que manda os pilotos?
Manda o Sr. Marco, o doutor.
Não é assim tão. A Audi não pode fazer isso?
Mas o André Seidel não técnicos. É o Cristiano Horner.
São dois da parte da engenharia.
São dois engenheiros.
E nem o doutor Marco, apesar de ser doutor, não, mas é doutor de engenharia.
Sim.
É doutor em direito. Portanto, digamos que. Economia. Agora fico na dúvida, não interessa.
Ele é dono de hotéis,
pronto, acho que é, ou em direito ou em economia. Que ele
é
em
direito, afinal.
Não o vejo com bons olhos.
Eu estou aqui em aflição, se ele é em direito.
É professor doutor. E portanto, não é a mesma coisa. A minha dúvida é essa. A Audi, Sauber, o que quiseres. A Audi precisa do André Binotto nesta altura para ir arrumar a casa em termos técnicos.
Não sei quem é o André Binotto.
O Matias Binotto, peço desculpa. Isto hoje não está fácil.
É a direção bicepa.
Já é bicepa.
Ele tem razão, ao final.
André Binotto.
O Matias Binotto precisa dele para gerir essa direção técnica. Vai estar por cima dos elementos da Audi, do departamento de motores da Audi, que estão a fazer esse motor para 2026. É estranho. Eu não...
Ele vai precisar de alguém para chefiar o projeto.
Vai, mas se me dissesse assim, via mais o Binotto a ser convidado pela McLaren para chefiar o projeto? Via. Do que, por exemplo, na Red Bull, também não vejo um lugar para o Binotto na Red Bull, a não ser então, no lugar do Adrian Newey, que se fosse jardinar na verdadeira acessão da palavra.
Vou fazer retundo ao contrário, situem-me agora a propósito do James Key. O que acontece ao James Key?
O James Key é um diretor técnico puro e duro, não é? É um diretor técnico puro e duro.
Não tem responsabilidade no projeto,
não, não
vai,
tem.
Vai para Inuil fazer o chassi.
Vai fazer o chassi.
Okay.
Tanto o Matias Binotto, eu lá com o André, o Matias Binotto iria fazer os motores. Acho não, que não, para não é ele é
o André
muito cheio de posição.
Tem um responsável pelo chassi, vai com certeza ter um pela aerodinâmica.
E vai ter
e vai
um
precisar de uma figura
motores.
Acima destes todos?
Sim, para, não, eu isso é que eu acho que não. Eu acho que não.
Pode ser ele
que precisa. Ele
é o CEO.
É o CEO.
Podes dizer-me, mas a Audi não quer trabalhar assim, tem um organigrama diferente, quer que o CEO trate, mal comparado, de recursos humanos de um nível topo e que era os departamentos, engenharia, aerodinâmica, projeto, chassi, etc, etc, todos identificados.
Podemos pôr até a questão...
Como é que funcionava no Endurance?
Funcionava...
O senhor Wolfgang Ulrich...
Eles faziam tudo em casa.
Sim,
é verdade, é diferente.
É um bocadinho diferente. O senhor Wolfgang era o CEO, digamos, está na posição que o André Seidel tem agora. A minha dúvida é, a posição de CEO de uma equipa de Fórmula 1 é preferível ser digamos que executada por alguém da área de engenharia ou da área de gestão ou alguém com experiência de corridas? Podemos dizer que há várias hipóteses de responder a esta questão.
Há muitas sensibilidades.
E, no fundo, a Red Bull responde com três cabeças para três posições diferentes, com três tipos de experiências diferentes.
Não funciona mal.
E não funciona mal.
Muito bem. Também aparentamos todos estar, não sei se há dias, se há horas... Se há semanas de assistirmos a uma espécie, não vai ser uma guerra, vou pôr isto nestes termos, mas obviamente isto é tudo muito figurado, mas vai pelo menos haver uma competição para ver quem vai fornecer pneus às equipas de Fórmula 1 a partir de 2024 em diante. A Pirelli diz que está preparada, aparentemente a Goodyear também está interessada. Eu tenho na memória, e vocês desmintam-me se eu estiver enganado, que a Pirelli não quer...
E a Bridgestone também, de alguma forma, demonstrou algum interesse.
Eu só me apercebi da Goodyear até agora. Não é oficial, mas dado como
não vês o GP Magazine.
Não vi o GP Magazine.
Magazine. Não, não é isso, não é o GP Magazine. Eu ouvi os rumores, mas li escrito. Bem, não interessa. Li escrito, também é bonito. Que é bonito. Tinha de memória que a Pirelli não admitia a hipótese de entrar em competição, ou seja, de haver dois fornecedores de pneus no mesmo, na mesma época de Fórmula 1. E isso não vai acontecer.
Mas a ideia é haver só um.
É haver só um, é ficar como fornecedor único.
Único, sim, sim. E o contrato será logo extensível à Fórmula 2 e Fórmula 3.
Sim.
É contrato para tudo.
E pelos vistos também para, como é que se chama a competição das...
F1 Academy.
F1 Academy.
Então, há um caderno de encargos. Isto tudo envolve custos, vão apresentar os seus dossiês, as suas propostas e tal. A Pirelli sempre avança de que tem um trabalho a fazer, ou seja, que está preparadíssima para isto tudo, e ouve as equipas e fez aquilo que as equipas pediram durante estes anos todos, e tem um desafio. Resolver problemas relacionados com o understeer. Understeer são os carros que escorregam mais de frente. Portanto, acabar com um bocadinho de super ultra dependência que os carros têm atualmente do eixo dianteiro, dos pneus dianteiros, e resolver o problema da degradação térmica, da aceleração da degradação térmica, ou seja, os pneus desgastarem, fazerem bolhas, granularem muito cedo. Porquê que ainda não foi feito?
Não sei responder, porque há outra coisa, que me faz mais confusão no meio disto tudo, que é, entrando um regulamento técnico em vigor a partir de 2026, porque é que eles têm que mudar de fornecedor de pneus em 2025? Porque é que não fazem tudo de uma vez só, ao mesmo tempo? Porque é que este concurso, porque é que não alargam o contrato com a Pirelli até 2025 e fazem um concurso para um novo fornecedor, que até poderá ser outra vez a Pirelli, a partir de 2026? Porque é que é este desencontro?
Há aqui muita coisa que eu tenho dificuldade em entender. A Pirelli anda estes anos todos a fazer os pneus que as equipas pediram. E este ano já foram testados. E assim, sempre a apanhar por causa disso. Sempre a apanhar. Este ano já testou pneus que são protótipos, a pensar no reforço da estrutura, do que vai existir de Silverstone em diante, de pneus já a pensar em 2024. Mais uma vez foram as equipas que pediram para isto acontecer. E porquê que as equipas ainda não se sentaram com a Pirelli e dizer: olha, esqueçam lá aquilo que a gente vos pediu estes anos todos, façam lá uns pneus que não degradem tão depressa.
O Matibe Noto deu uma entrevista esta semana em que diz que, para ele, a opção correta era haver grandes prémios em que duas paragens estivessem sempre em cima da mesa.
Pronto, então as equipas querem pneus que se gastem depressa, não venham queixar-se disso.
Não se venham queixar disso a posteriori. Mais, esta alteração que foi feita e que foi testada agora no Grande Prémio de Espanha, relativamente digamos que a capacidade de resistência das paredes dos pneus, que vai levar a pneus alterados a partir do Grande Prémio da Grã-Bretanha, penso eu que tem a ver com outra coisa que a Pirelli sempre se debateu, que é a falta de informação que tem das equipas relativamente aos carros ano após ano. Eu percebo porque é que a Pirelli não tem essas informações, obviamente, mas de facto as equipas não se podem queixar por a Pirelli não saber os dados do jogo na totalidade, só saber parcialmente. Sobretudo quando tem de fazer pneus que têm esse, e aquilo que tu disseste, que é um desgaste prematuro, porque a Pirelli podia fazer uns C-29 duros.
Mas as equipas não querem.
Mas as equipas não querem. Não querem as equipas, não querem a Liberty, claro. Não querem a FIA, e o pneu durava o Grande Prémio todo. Aliás, o pneu durava o fim de semana todo, se fosse possível. Não,
para
é?
Quem se lembra, o pneu com sulco, que era muito feinho, de aparecer na televisão, acho que era um grande pneu de competição, pelo menos a borracha era
sim,
espetacular.
Era feio de ver, mas era espetacular de usar. E
o que é que acontecia? Havia corridas em que ninguém passava ninguém.
Pois, é esse. Mas, por exemplo, a Goodyear entra outra vez, uma analogia com o Le Mans outra vez. A Goodyear, a primeira vez que ganhou uma grande competição internacional, foi na última vitória da Ferrari em Le Mans antes desta. Foi em 1965, porque os carros da Ferrari tinham todos pneus Ferrari, os oficiais, o carro da NAR tinha pneus Goodyear, e os pneus eram muito melhores que os
Ferrari.
Tinham pneus Goodyear.
Farston. Ele disse
Ferrari.
Tinha pneus Farston, sim.
Está muito bonito. Tinha pneus Farston e os carros da NAR tinham pneus Goodyear, e a Goodyear, com um pneu, lá está, muito eficaz, e que desgastava um bocadinho mais que os outros, que obrigava a mais paragens que os outros, mas era muito mais eficaz, sobretudo na chuva, acabou por chegar à vitória numa prova em que houve um piloto que não está na lista de inscritos, nem está na lista dos vencedores, mas pelos vistos guiou o carro durante a noite, para além do Master Gregory e do Jochen Rindt. Mas voltando à questão da Fórmula 1, é essa questão. Acho que a Pirelli entra sempre em desvantagem para todas as temporadas, e isso para mim é um erro. é um erro em termos de espetáculo, é um erro até em termos de segurança, que fala-se tanto na segurança, entra sempre em desvantagem. Nunca sabe aquilo que os carros vão ser capazes de fazer. E como lhe pedem pneus que se desgastem, que não tenham, digamos que, uma resistência brutal ao desgaste, acaba muitas vezes por dar tiro nos pés. Não é normal que a Ferrari sofra de uma forma com os pneus e depois no outro grande prémio com os mesmos pneus sofra de forma diferente. Não é normal. Mas fica-se só de ver à Pirelli. Não, fica-se de ver também à Ferrari. O que não é normal de acontecer é, como aconteceu já em alguns grandes prémios, a determinada altura na corrida, o pneu mais macio está a ser mais lento e mais resistente que o pneu mais duro, que devia ser mais resistente e mais lento. Não pode acontecer. Mas isso tem muitas vezes, na minha opinião, a ver com a falta de informação da Pirelli. Relativamente ao concurso, acho que a Fórmula 1 está a jogar para ver quem paga mais. E abriu exatamente a galinha dos ovos de ouro. Quem vai pagar mais?
Isso é um princípio perigoso, porque quem paga mais não vai lá chegar sem a ajuda de uma equipa, e depois quando se juntar a uma equipa as outras vão para o destaque da...
Mas a verdade é que a ideia de se manter um fornecedor exclusivo não se altera. A dúvida é, vale a pena descartar a Pirelli pelos serviços que prestou até agora e ir à procura de uma Bridgestone que prestou bons serviços à Fórmula 1, mas também teve situações mais complicadas? É preferível ir para a Goodyear, que está longe da Fórmula 1, que não da competição, mas da Fórmula 1 já há alguns anos? Mas, por exemplo, as informações que há do EEC relativamente aos pneus Goodyear não são propriamente fabulosas. Portanto, é preferível isso ou é preferível manter a Pirelli? Acho que nada disso vai entrar em linha de conta. O que vai entrar em linha de conta é quem tem o cheque maior e quem oferecer maiores garantias, não só em termos do cheque, como de ser parceiro da Fórmula 1 em publicidade. É assim.
Vamos ver nos próximos dias, com certeza teremos algumas novidades. Tempo agora para o Esta Semana Faz Anos. É uma coisa que não fazemos muitas vezes, aliás, não fica sequer bem, que é celebrar a morte de alguém, mas assinalamos pelo menos que esta semana se assinala a morte do James Hunt em 1993, porque vem a propósito do Grande Prémio do Canadá. Estamos às portas do Grande Prémio do Canadá, uhum. Assinalamos também que morreu o Ricardo Paletti no arranque para o Grande Prémio do Canadá de 1982, morreu dois dias antes de fazer o seu aniversário.
Sim.
Logo na partida. Eu era muito miúdo, é uma das primeiras memórias que eu tenho, é um carro a arder.
Sim. Embateu na traseira do outro carro na partida, o carro partida. Ficou parado.
Depois morei imenso tempo a retomar, como é normal, né? Ricardo Paletti morreu.
E o James Hunt morreu dois dias depois de fazer os comentários do Grande Prémio do Canadá.
Exato.
De bicicleta. Dizem, não é?
Ele não fez os comentários
de bicicleta. Não fez os comentários
de bicicleta. Mas ele já não estava com bons fígados.
Já não estava com bons fígados.
No dia 16 de junho.
Morreu em casa.
Morreu num ataque de coração em casa. No dia 16 de junho, faz 81 anos, Giacomo Agostini nasceu em Brescia, há tempo suficiente para ainda existir o Reino de Itália, que existiu até 1946. Giacomo Agostini, uma lenda das duas rodas, correu durante 16 anos, fez 223 corridas oficiais, a contar para o Campeonato do Mundo, numa altura em que não havia tantas corridas como agora. Ainda há pouco tempo esteve a dar a bandeirada de chegada no Grande Prémio de Itália, em 2022, ganhou 15 campeonatos de duas rodas. E depois, por influência de Mike Hazlewood, John Surtees e Jean-Pierre Beltoise, andou a correr com carros Fórmula 1, mas só correu em provas extra-campeonato, não chegou realmente a participar no Campeonato do Mundo de Fórmula 1. É uma figura no mundo inteiro e por isso fica aqui também a nossa homenagem ao Giacomo Agostini. Num período em que temos, João e Sérgio, três corridas de MotoGP seguidas, vimos de Itália, onde o Miguel Oliveira teve as dificuldades que já sabemos, pergunto-me, e não sou ninguém para dizer isto, obviamente, mas pergunto-me até que ponto não terá sido precipitada a decisão de correr, porque ele estava em grandes dificuldades. Voltou a cair no fim de semana, que foi perfeito para o Pecco Bagnaia e para a Ducati, que às tantas tinha as motas todas na frente.
Pois, é Mugello, tem aquela reta grande e tal, e ajuda. E a Ducati, de facto, nesta altura parece ter mesmo a moto mais competitiva, sobretudo neste tipo de circuitos, parece uma moto... Não digo intocável, porque não o é, mas muito competitiva e poderá mais uma vez chegar ao título mundial. Deixa-me só voltar ao Giacomo Agostini. As corridas que ele fez foi no Campeonato Britânico, chamava-se Aurora, mas é o Campeonato Britânico de Fórmula 1. Fez 23 corridas, conseguiu pódios, mas nunca ganhou nenhuma. Mas foi 79 e 80, salvo erro.
Grande figura, Giacomo Agostini. Ainda está aí para as curvas.
E chegou a ganhar também na Ilha de Man. Falar nisso.
Também lá foi, mas confesso que não me lembrava dos resultados. E correu até para aí 1980, se não foi isto, foi parecido. A propósito do MotoGP, de facto saímos da pista de Mugello e vamos para dois circuitos mais Mickey Mouse, que é o Sachsenring e a seguir o de Assen, nos Países Baixos. Talvez seja uma maneira de contrariar a Ducati, mas teremos que aguardar para ver. Portanto, são mais duas semanas de MotoGP.
Em Assen não vejo assim muito fácil. Em Assen não vejo assim.
Não sei, há ali uns setores mais intrincados que talvez não sei.
Sachsenring, eu acho que Sachsenring dá corridas de motos muito giras. O circuito para os automóveis tem basicamente interesse zero, mas para as motos dá corridas bem giras, por ter uma sequência de curvas bem engraçada, troca de direção rápida. Acho muito gira a pista de Sachsenring para as motos.
Esta semana, Fórmula 1 no Canadá, não há Fórmula 2 nem Fórmula 3, não fazem viagem intercontinental.
Nem sei se há corridas de contorno. Por acaso não sei.
Não, costuma haver o Ferrari Challenge Norte América, acho
que deve haver,
E um GT, não, o senhor Rattel não se mostrou
nessas coisas. Não, pode haver para aí uma Fórmula Ford 2000 canadiana, por aí.
Super Fórmula japonesa no circuito de Sugo de Fruto.
Sumo.
Campeonato IndyCar em Road America, que é um circuito absolutamente incrível, João Carlos Costa. O circuito Road America.
Yes.
É aberto assim, ainda tem aquela parte.
Eu sei, é sempre fantástico. Qualquer corrida é boa. Sabes que é um daqueles circuitos, se não houvesse as limitações que existem, se não houvesse as questões até de segurança que existem, eu gostava de ver um Fórmula 1 em Road America. Eu gostava de ver um grande prémio dos Estados Unidos em Road America.
Sérgio Vega.
Não, esquece. Segue.
Gostava muito.
Próximo
muito. Preferia em Road America do que em Miami. Vamos ser sinceros. Pronto. Agora vai lá dizer que eu não tenho razão.
Foi preciso chegarmos ao final deste podcast para mexermos no ninho das Vespas. MotoGP em Sachsenring, como dizia. Supercars em Hidden Valley.
Hidden Valley, olha, outra pista bem engraçada.
Que é lá escondido.
Não, não é propriamente a pista ideal para a Fórmula 1.
Mas não há nenhum, nem a Adelaide era ideal para a Fórmula 1. Não, e já a de Melbourne às vezes tem algumas dificuldades.
A Adelaide era gira. Eu vi grandes prémios bem giros em Adelaide. Peço imensa desculpa. Próxima.
E também há Mundial de Rallycross em Lankenbanen.
Tens a certeza
Noruega.
Que estás a dizer o nome bem?
Não faço ideia. Não faço ideia, mas deve ser uma coisa parecida. E pronto, estamos a fechar este grande partido. Mais uma vez, foi um grande prazer estar na vossa companhia. Marcamos encontro para Grande Prémio do Canadá, até são as horas, não são exatamente esquisitas, mas são horas de final de dia. É interessante, há um treino livre às
10 da noite.
Das 10 às 11. É bom. E depois vai-se para as noites.
Para onde? Para as dormir, que tens que vir trabalhar no dia a seguir.
Mas é só.
Eu vou fazer o.
É só às
5. Eu já percebi. Mas... Pronto, consulto, diz.
É de 6h30, 10 da noite na sexta, depois
6h30, 10 da noite.
6h30 da
6h30 e 10 da noite.
Ah, e 10
da noite. 5h30 os treinos livres 3 e 9, qualificação e a corrida é às 7.
Pronto, ia dizer para ir consultar o guia site, em sporttv.pt. Ou nas redes sociais da Sport TV, está tudo atualizado. E o Grande Partida volta na próxima semana, com um bocadinho de rescaldo do Grande Prémio do Canadá e o lançamento do grande acontecimento da visita da Red Bull a Lisboa. Estão preparados?
Yes. Sim, nós vamos de coches. Aquilo começa no Museu dos Coches, não é?
Sim. Vai ser só um coche.
Quanto muito eu vou coxo.
Pronto. Marcamos encontro para a próxima semana. Obrigado pela vossa companhia e um abraço.